Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 19 horas em Maputo, 17 horas TMG.
Neide Ribeiro.
Segunda emissão em português da RFI, desta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2014, a nova Presidenta Interina da República Centro-Africana, Catherine Samba-Panza, afirmou que a nomeação do Primeiro-Ministro deverá acontecer em breve e diz que o período de transição vai ser respeitado. São Tomé e Príncipe, o Ministro das Infraestruturas, Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu, foi exonerado por decreto presidencial. O decreto nomeou Maria Tomé de Araújo para o cargo de Ministra da Saúde e Assuntos Sociais. A organização Human Rights Watch apresentou hoje em Berlim o relatório sobre o respeito dos direitos humanos no mundo. A realidade que se vive na Síria e na Rússia são as situações mais preocupantes. A oposição síria voltou a confirmar que vai participar na Conferência de Paz Genebra 2, depois do secretário-geral da ONU ter retirado o convite ao Irão menos de 24 horas depois de o ter feito. Aqui em Paris, abre nesta terça-feira ao público, na Fundação Carlos de Gulbenkian, a exposição da artista plástica afegã Lida Abdul. Na obra, a criadora cruza os olhares entre a história do país onde nasceu, o Afeganistão, e o Ocidente, onde vive há mais de 20 anos. A terminar os títulos do desporto, destaque para os Jogos da Lusofonia, que estão a decorrer em Goa, na Índia. No controlo técnico desta emissão está Antonin Andoulet e o jornal é já a seguir. Abrimos este jornal com a atualidade africana. A República Centro-Africana acordou esta manhã com uma nova esperança depois da eleição de Catherine Samba-Panza para presidir o período de transição num país mergulhado num conflito interreligioso. Aos 59 anos, a autarca de Bangui levou a melhor na segunda volta e conseguiu 75 votos contra os 53 obtidos pelo filho do ex-presidente André Kolimba. Catherine Samba-Panza nasce no Chade, filha de pai camarunês e mãe centro-africana. Aos 18 anos vai viver para a RCA, jurista especializada em direito de seguradoras, formada aqui em Paris. É, acima de tudo, uma mulher de diálogo, tendo-lhe sido reconhecido o mérito na mediação e reconciliação entre o antigo presidente Daku e o primeiro-ministro Gomba. Cristã de confissão, a nova presidente de transição da RCA foi a única candidata entre os oito a ter apoio dos grupos inimigos, os muçulmanos do Seleka e os cristãos anti-Balaka. No primeiro discurso, fez um apelo vibrante às milícias cristãs e aos combatentes muçulmanos para deporem as armas. Em entrevista à RFI, Catherine Samba-Panza afirmou que a nomeação do primeiro-ministro deverá acontecer em breve e diz que o período de transição vai ser respeitado.
Senti no seio da população o desejo de ter uma mulher que possa pacificar e reconciliar. Dei provas da minha disponibilidade no meu discurso de ser um puro produto da integração regional, uma vez que pertenço a três países, mesmo que só tenha uma nacionalidade. Esta multiculturalidade enriquece-me e permite-me uma abertura de espírito. A população centro-africana queria certamente uma mulher à frente deste país para romper um pouco com a forma de governar que prevaleceu até aqui. Por isso, penso que a comunidade internacional me vai acompanhar, vai dar-me o apoio necessário para poder aplicar as minhas ações. Penso que o calendário inicialmente previsto de fevereiro de 2015 se poderá manter. Penso que certos parceiros previam reduzir o prazo simplesmente porque havia problemas na cúpula do Estado, mas estamos agora perante uma nova situação. Sabe que a administração está de rastos, o problema do Estado civil é muito sensível neste momento e penso que teremos de evitar qualquer precipitação. Vou proceder à nomeação do primeiro-ministro na quarta ou na quinta-feira.
Penso que toda precipitação seria evitada. Mercredi ou jeudi.
Ouvimos a Presidente da Transição da República Centro-Africana, Catherine Samba-Panza, entrevistada por Christophe Boisbouvier. E e dobrada aqui por Lígia Anjos. Recorde-se que já ontem, em Bruxelas, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia aprovaram o envio de uma força para a República Centro-Africana, composta por cerca de 500 soldados. Os dirigentes europeus esperam agora obter um mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a fim de poderem enviar os primeiros soldados até ao final do mês de fevereiro. Trata-se da primeira operação militar da União Europeia em 6 anos e tem como missão apoiar os soldados franceses e africanos no terreno, nomeadamente na segurança da zona do aeroporto. No rescaldo do 41º aniversário do líder histórico da luta pela independência guineense e cabo-verdiana, Amílcar Cabral, uma data que também foi assinalada pela diáspora guineense Jorge Monteiro, militante em Paris do PAIGC, partido fundado por Amílcar Cabral, realça aqui o duro golpe que representou o assassínio de Cabral.
O assassinato de Amílcar Cabral foi um golpe duro para o PAIGC em pleno evolução da luta de libertação nacional e também para todos os movimentos de libertação nacional, nomeadamente Angola, Moçambique, São Tomé. Esse ato criminoso foi condenado por todo o mundo. Amílcar Cabral morreu, mas a luta não podia parar. Foi nessa óptica que a direção do PAIGC se organizou, mas para continuar a luta e até a vitória final. O objetivo da PIDE e do regime colonial, na altura, era de decapitar o PAIGC a partir da sua base. Isso não foi possível porque Amílcar Cabral já tinha estruturado o PAIGC, os militantes, os combatentes de liberdade da pátria, já tinham uma outra mentalidade e a consciência da revolução e evolução da luta. Já estava numa outra fase. 3/4 do território nacional da Guiné-Bissau já estava sob a administração do PAIGC. Escolas, as chefias das tabancas, etc. Já o governo colonial não poderia continuar a mentir o povo da Guiné-Bissau ou as organizações internacionais sobre a evolução da luta.
Jorge Monteiro, militante em Paris do PAIGC, a reagir aqui ao 41º aniversário da morte do assassínio do líder histórico da luta pela independência guineense e cabo-verdiana, Amílcar Cabral, entrevistado por Miguel Martins. São Tomé e Príncipe, o ministro das Infraestruturas, Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Osvaldo Abreu, foi exonerado das funções por decreto presidencial. Um decreto que nomeia ainda José Maria Amado da Fonseca para o cargo de Secretário de Estado das Infraestruturas e Meio Ambiente e Maria Tomé de Araújo para o cargo de Ministra da Saúde e Assuntos Sociais. O nosso correspondente Maximino Carlos dá-nos mais informações.
A remodelação governamental efetuada através do decreto presidencial número 3/2014 produziu alguma inovação com a fragmentação do Ministério das Obras Públicas, Recursos Naturais, Infraestruturas e Meio Ambiente, anteriormente dirigido por Osvaldo Abreu, que foi exonerado do cargo. O atual titular é Fernando Manquengo de Freitas, que exerceu as funções de diretor da Agência Nacional de Petróleo e que tem alguma experiência nas lides governativas. Fernando será coadjuvado por José Maria Mato, nomeado no cargo de Secretário de Estado das Infraestruturas e Obras Públicas, com a divisão do Ministério dos Recursos Naturais, Obras Públicas, Infraestruturas e Meio Ambiente. O MLSTP-PST pretende imprimir maior dinamismo neste setor que tem algumas áreas importantes para o país, como são energia, telecomunicações, petróleo, transportes, água e habitação. Outra inovação prende-se com o facto do atual executivo conferir maior importância ao turismo como um dos setores que mais receitas tem gerado o país nos últimos 10 anos e também pelo facto de São Tomé e Príncipe estar na lista dos 10 destinos turísticos do mundo em 2014. O Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, que estava sem o inquilino, tem uma nova inquilina. Maria Tomé, ex-diretora do Instituto de Segurança Social. A atual remodelação na ótica de alguns analistas corresponde à expectativa da interpartidária, que é constituída por 3 forças políticas que sustentam o atual executivo. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Angola vai intensificar este ano as relações externas com países como os Estados Unidos, Inglaterra, China, Japão, Índia, Rússia, França, Alemanha, Cuba e Brasil, afirmou ontem o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, na abertura da reunião anual de embaixadores extraordinários e plenipotenciários, um encontro que serviu para avaliar as atividades realizadas pelo Ministério das Relações Exteriores no ano passado e discutir a estratégia diplomática para a aplicação do Plano de Desenvolvimento Nacional para o período de 2012-2017. De fora desta parceria ficou Portugal.
RFI São Tomé, 102.8 FM.
A organização Human Rights Watch apresentou hoje em Berlim, Alemanha, o relatório sobre o respeito dos direitos humanos no mundo, a violência na Síria e o desrespeito dos direitos humanos na Rússia em vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam em fevereiro, em Sochi, são as situações mais importantes, como nos explica aqui Jean-Marie Fardot, diretor da ONG em Paris.
Claro que a Síria é o capítulo mais importante do relatório 2014 da Human Rights Watch, porque a situação naquele país em 2013 piorou de uma maneira incrível. A gravidade das violações dos direitos humanos, principalmente da parte do governo do Bashar al-Assad, usando a tortura de maneira massiva, usando armas que são perigosas, muito perigosas para a população civil, mantendo em detenção dezenas de milhares de pessoas, uma política realmente contra os direitos humanos e, infelizmente, certos grupos da rebelião também estão usando táticas e técnicas que não respeitam os direitos humanos.
Outro capítulo importante no relatório, agora que se está a aproximar os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia, a situação dos direitos humanos continua a ser justamente muito problemática na Rússia, não é assim?
A Rússia é para nós um país prioritário nesse início do ano 2014, porque Vladimir Putin ele vai querer demonstrar que a Rússia é um grande país aberto, respeitando os direitos humanos, enquanto a política que ele segue dentro do país é uma política totalmente contra os direitos básicos da população russa. O fato de considerar as organizações não-governamentais como agentes do estrangeiro e também o fato que os homossexuais estão sendo perseguidos na Rússia e também a pressão constante sobre a sociedade civil russa para não criticar o Vladimir Putin e o governo da Rússia.
Jean-Marie Fardot, diretor da Human Rights Watch aqui em Paris, entrevistado por Karina Branco. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, considera que a situação na Ucrânia está a descontrolar-se e diz que os violentos protestos que voltaram a ter lugar na capital do país desde domingo são, em não pequena parte, organizados a partir do estrangeiro, afirmando que semelhante situação não seria tolerada em nenhum país da União Europeia. Aqui em Paris, abre hoje ao público na Fundação Carlos de Gulbenkian a exposição da artista plástica afegã Lida Abdul. Na obra, a criadora cruza olhares entre a história do país onde nasceu, o Afeganistão, e o Ocidente, onde vive há mais de 20 anos. Isabel Carlos, a comissária da exposição, apresenta-nos as obras expostas até ao dia 29 de março.
Vídeos da Lida Abdul, que começa precisamente com o primeiro vídeo de 2005,
Casa Branca.
Que se chama Casa Branca, e que é ela própria, e daí que possamos falar da palavra performance, é a própria Lida Abdul que registra uma ação dela a pintar as ruínas de uma casa de branco e que termina com a entrada de um homem em que ela também pinta as costas da camisa do homem de branco. E depois seguem-se uma série de vídeos, todos eles muito em torno da ruína. Este primeiro vídeo da Casa Branca também são ruínas. O que estamos, por exemplo, neste momento a ver é umas ruínas e a tentativa de uma série de cavalos porem as ruínas abaixo, puxando as ruínas com cordas. Segue-se este em trânsito, que é um avião russo que uma série de crianças tentam, é a carcaça de um avião russo, claramente, fazê-lo mover e ao mesmo tempo curá-lo, porque eles introduzem pequeninos algodão nas feridas do avião, como se fosse a carcaça de um animal que se está a tentar curar, que se está a tentar fixar ou melhorar para ele voar, e eles depois dizem voa, 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 claro que o avião não voa. E isto é sempre o trabalho da Lida Abdul, fala-nos de situações de alguma maneira de perda, de coisas que não funcionam, mas com uma doçura poética, com imagens simultaneamente muito suaves para falar de coisas muito traumáticas, e nomeadamente de um país que está há 30 anos em guerra.
Isabel Carlos, comissária da exposição, entrevistada aqui por Lígia Anjos.